11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Pois é, começa o nosso 11 minutos. Hoje é sexta-feira e você já sabe, tem 11 minutos comigo aqui, a Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Vamos lá, Gisel, vamos bater bola.
E hoje a gente tem a companhia de uma outra companhia feminina, que é a Paula Groba. Tá na linha. Bom dia, Paulinha.
Daqui a pouquinho a gente toma o contato.
Ainda não tá aí, não, Paulinha?
É.
Daqui a pouquinho a gente chama.
Mas
a Paulinha,
olha, então, eu já fiquei animada, porque aí hoje o time feminino tá reforçado.
Reforçadíssimo, verdade. Hoje, inclusive, a gente vai falar sobre uma questão que é... Bom, tem a ver com esporte, mas não é a maneira mais agradável de falar do esporte, digamos assim. Quando a gente fala de esporte, geralmente, tem a ver com alegria, com momentos de conquista, de superação, de confraternização, enfim, sentimentos bons, né, Marcela?
É, sentimentos bons. E, infelizmente, a gente vê que nem tudo é alegria nessas competições, né? Recentemente, uma notícia... envolvendo aí as denúncias de assédio sexual por parte de um técnico de renome, né, da ginástica brasileira, deixou assim a gente simplesmente abalado.
É verdade. Essa semana aqui, na quarta-feira, aqui no Senado, a CPI que investiga maus tratos contra crianças e adolescentes ouviu o ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica Olímpica, Fernando de Carvalho Lopes. Inclusive foi a Paula Groba que acompanhou essa reunião. Ela está com a gente na linha agora. Paulinha, bom dia.
Bom dia, Gesiel, Marcela, bom dia a todos os ouvintes.
Pois é.
Pois é, a gente fez essa cobertura aí, é uma notícia que a gente não queria dar, né? Que é essa questão no esporte de abuso com crianças, adolescentes, é muito triste esse ter que noticiar isso. E é interessante que é a primeira vez que ele se declarou, assim, mostrou para a mídia e falou exatamente, fez a sua defesa, né? Ele antes não tinha feito isso.
E você acompanhou esse depoimento, acredito que tenha sido um depoimento tenso, não foi, Paulo?
Foi tenso e ao mesmo tempo acho que gerou muita expectativa, né? Muita gente esperava alguma resposta bem contundente da parte dele para essa defesa, negação. Ele negou, claro, né? Falou, como ele vem falando aí, que não cometeu nenhum tipo de abuso contra essas crianças e jovens. Mas, segundo os parlamentares, o relator, o senador José Medeiros, e o presidente, o senador Magno Malta, o depoimento dele não foi muito contundente, né? Ele não defendeu a tese dele de negar com veemência, não mostrou fatos, não apresentou nada que provasse que ele é inocente. Agora, são provas testemunhais de 40 jovens atletas contra a versão dele, né? Fica difícil aí colocar como é que vai ser isso, afinal, provas materiais ainda não foram apresentadas.
Bom,
mas são mais de 40 atletas, né?
Bom, a Paulinha acompanhou essa reunião e nós temos essa reportagem, vamos ouvir.
Segundo Fernando, sua atuação rígida com os alunos que treinava, além da disputa entre técnicos para a vaga de treinador nas Olimpíadas de 2016, o fizeram criar muitos inimigos e, segundo ele, isso teria causado a onda de acusações.
Cortei bolsa de estudos de atletas quando deixavam de render. Cortei salário de atletas, demiti auxiliares técnicos. Então eu sinto que nesse caminho acabei criando, sim, muitas desavenças. Da forma que é feita... as falas e acusações, eu não vejo outra coisa a não ser vingança.
Fernando ainda negou qualquer tipo de insinuação ou conversa com apelo sexual com seus ex-alunos e todas as acusações declaradas em depoimentos. Mesmo assim, o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, anunciou que vai pedir a quebra dos sigilos telefônico e telemático dos últimos 5 anos. Anunciou também a quebra do sigilo fiscal ao informar que outra investigação corre na vara federal contra Fernando Lopes sobre desvio de recursos.
Existe um inquérito de desvio de dinheiro federal, que também envolve o senhor, exatamente de verba que ia para atleta, esse tipo de coisa aí, que dinheiro não era entregue aos atletas. Estou te falando que eu tomei conhecimento e essa é uma outra investigação. Estou vendo que o senhor está assustado porque não tem conhecimento.
Para o relator da CPI, senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, a fala do acusado não convenceu e ainda não desconstruiu os depoimentos apresentados pelos atletas. A comissão também deve convocar a supervisora, que, segundo Fernando, era responsável pelo pagamento dos atletas, Ivonete Fagundes.
Pois é, muitas vezes, né, Paula, Marcela, é muito tênue essa linha entre o que é uma proximidade entre atletas e treinadores, o que realmente configura um assédio. A maioria dos atletas, principalmente em se tratando de ginástica, onde a criança desde muito cedo, tem que começar muito cedo, praticamente mora no clube, é uma proximidade muito, muito forte, muito grande.
É verdade, Gesiel. Graves as denúncias dos meninos, os depoimentos, que a gente deve, inclusive, ter nos próximos dias. Outros detalhes, uma última notícia que eu tinha lido é a coisa que ele teria gravado as crianças nuas. Tem que se verificar isso também. A CPI dos Maus Tratos, ela ouviu, então, essa primeira versão que ele se defendeu falando que era vingança, ele estava num posto muito invejado por outras pessoas e que seria vingança. Na questão das provas materiais, a gente teve nos Estados Unidos o caso do ex-médico da equipe de ginástica, né, que foi condenado, inclusive, a 175 anos de prisão por abuso sexual, e que o que se teve lá também foram depoimentos, né? Porque as meninas cresceram e tiveram a coragem de falar também. É muito difícil, né, Paula?
Exatamente, é difícil, mas foi o que foi colocado lá, né? Tanto pelos senadores, quanto pela imprensa na hora do questionamento ali no final da audiência. São 40, mais de 40 depoimentos, muito parecidos, né? As versões são muito parecidas. O que o Fernando coloca é que ele criou, na verdade, durante a vida dele de técnico, de treinador, ele treinou crianças e jovens que às vezes choravam por causa da rigidez dele. Ele cortou, né, bolsa, tirou a bolsa, descontava, inclusive, valores de alunos de atletas que faltavam os treinos, então foi muito rígido. E segundo ele também, nas Olimpíadas, na época das Olimpíadas, a vaga era disputada, a vaga de treinador, e ele, segundo ele, ele foi cortado e fizeram essa acusação para que ele não disputasse essa vaga. Mas o que fica ali muito, assim, ainda numa situação de incógnita são esses depoimentos, né? Todas as jovens, os atletas vão no mesmo caminho, as mesmas versões. E é isso que eu acho que pesa contra ele. A CPI ainda vai ouvir dois atletas de maior idade, né, nos próximos dias. E também tem essa outra acusação aí, que no final ele até se mostrou assustado. Parecia que ele não tinha conhecimento dessa acusação, desse inquérito que corre aí também na vara federal, que é com relação a desvio de recursos. Segundo o senador Magno Malta, que apresentou essas informações durante a reunião da CPI, ele teria desviado o dinheiro total da bolsa, não chegava aos atletas, chegava só uma parte. Mas, segundo ele, a defesa dele é de que ele não tinha acesso a esses recursos. Na verdade, ele repassava, quem repassava o valor era a supervisora, que também vai ser ouvida pela CPI.
Pelo que eu acompanhei também dessa reunião da CPI, não está descartada uma nova convocação do Fernando, né, do técnico. Foi pedida a quebra de alguns sigilos e me parece que não está descartada uma nova vinda dele para trazer outras informações ou confrontar com as informações que com certeza aparecerão por conta da consequência da quebra de sigilo, né, Paulo?
Isso. Ele vai ser confrontado com esses dados novos, né, que vão ser apresentados aí tanto pelos novos depoimentos quanto pela quebra. Ele não se mostrou, assim, preocupado com a quebra dos sigilos telemático, telefônico e fiscal, não. O senador Magno Malta apresentou isso para ele, falou que ia pedir a quebra dos últimos 5 anos dessas informações e ele, na hora, não mostrou nenhum tipo de resistência. Vai haver, então, uma investigação um pouco mais detalhada com relação a isso, né, da CPI também, tanto da polícia quanto da CPI, E aí a gente tem que esperar mesmo todos esses fatos virem à tona para a gente poder ter uma conclusão. Porque realmente é muito triste. O ideal seria a gente saber que tudo isso, né, não aconteceu. Mas a gente não pode também ignorar o depoimento de tanta gente, de tantos atletas, de uma situação tão chata, tão terrível para a história deles, para a vida deles. Né?
Sem dúvida, sem dúvida. A gente queria estar falando de outra coisa com relação ao esporte, mas esse tipo de coisa tem acontecido e, infelizmente, não só no Brasil. Marcela citou aqui o caso do treinador também, de grandes atletas, medalhistas e que também sofreram esse tipo de assédio lá nos Estados Unidos. Bom, a gente vai continuar acompanhando este assunto, até porque outros depoimentos virão e a gente vai focar nesse assunto também aqui. Mas vamos falar agora de bola rolando. Paula Groba, você gosta de Copa do Mundo, Paula Groba?
Ah, eu adoro. Inclusive, eu tô quase terminando de completar o meu álbum. Viu?
Já?
Já.
Olha, vou querer as repetidas, tá? Vou começar ainda o meu.
Olha, eu tô com um bolo de... E repetidas lá em casa, não sei o que eu faço com elas.
Traz pra cá, que eu
nada
vou começar.
Perde, nada se perde.
Principalmente agora com esse negócio da Copa. Traz, Paulinha, que eu vou começar o meu agora. Então vamos começar falando sobre... A semana começou, na realidade, com a lista do Tite. Tava todo o Brasil esperando, deu até entrevista no Jornal Nacional, ao vivo. A lista dos 23 que vão à Copa do Mundo. Você gostou, Paula? Teve algum nome que você achava que iria ser convocado e não foi? Alguma surpresa? Ou esse era um grupo que o Tite de alguma forma já vinha testando e já era esperado?
Eu gostei. Eu acho que o Tite, eu tô gostando muito da atuação dele. Eu confio muito na escolha dele. E acho que isso também depende. Ele faz a escolha, ele, né, tem aquela visão naqueles jogadores. Mas isso aí vai depender muito do momento, né? Por exemplo, o Neymar. O Neymar é uma grande expectativa para todo mundo, não é novidade. Mas vai depender muito do como está a recuperação do pezinho dele lá, e se ele vai se sentir seguro no campo. Essa questão toda vai ter que ser trabalhada aí até os dias do jogo. Mas eu confiei muito nessa escolha dele, acho que ele traz segurança, né, na decisão, e vamos esperar aí, vamos ver como que vai dar essa escolha dele, esses nomes aí. Tomara que a gente consiga esse ano recuperar aquela coisa que não tá instalada na garganta, que é aquele 7-1, né?
É verdade. Uma coisa que você falou, Paula, e é o que eu gostaria que a Marcela também comentasse, eu sinto isso também, a segurança, principalmente na entrevista do Tite. Duas coisas que eu noto no Tite como técnico da seleção brasileira e o currículo dele. Ao longo desses 2 anos, quando ele pegou a seleção que praticamente estava desclassificada, na época que ele pegou e agora classificou, a primeira a se classificar, com rodadas de antecedência, enfim, duas coisas que eu noto, e não sei se você concorda comigo, é a segurança com relação ao método de trabalho que ele implementou, né? Ele acredita naquilo lá. É. E outra coisa, a tranquilidade, não é um cara afobado. Eu acho que isso acaba passando para os jogadores também, essa tranquilidade. Você não acha, Marcelo?
Eu acho, Gisele. E como eu acompanho muito pouco o futebol, o que eu acompanho é pela reação dos meus amigos. Por exemplo, nas redes sociais eu vejo o clima. Quando tem um técnico da seleção em que você não bota fé, gente, é só pedra, né? É só pedra, pedra atrás de pedra. E quando o Tite entrou e começou a trabalhar, eu vi esse clima mudar. E, além disso, o pessoal tá confiando mesmo. É uma retomada da confiança. A gente tava muito desacreditado. Ninguém, seleção brasileira.
7 também. Não tem quem não fique desacreditado.
Depois do 7-1, realmente, nada mais foi igual. E aí, quando o Tite entrou, eu vi na reação dos amigos, que sempre comentam bastante futebol e tudo mais, essa retomada
mudou.
Dessa confiança.
Pois é. A gente sentiu isso, né? Entre os torcedores. A gente veio isso na seleção brasileira também, até na maneira de jogar, na alegria, na volta realmente da confiança, como você falou, na volta da alegria de jogar do futebol brasileiro, que realmente é isso. Então,
vamos
estamos todos...
Vamos torcer para que isso contamine, né?
Isso.
Os jogadores, e façam com que eles realmente deem aquele show nos jogos, como a gente está acostumado a ver. O Brasil sempre foi um exemplo de show na Copa.
Futebol bonito,
jogos,
né?
Futebol bonito. E é o que a gente espera aí, a gente aproveitar essa Copa com toda a força.
É isso aí. Só para terminar aqui, a gente eu quero trazer para vocês aqui, para os nossos ouvintes, os resultados da Libertadores. Times brasileiros se deram bem, com exceção do Vasco, né? O Grêmio ganhou de 2-1 do Monagas, o Vasco perdeu de 4-0 pro Cruzeiro, o Flamengo ganhou do Emelec de 2-0 num Maracanã lotado, Palmeiras ganhou também do Júnior Barranquilla 3-0 e o Corinthians, onde a gente tá falando em 7-7-7, o Corinthians ontem meteu 7 pois no Deportivo Lara, 7-2, não foi 7-1, foi 7-2.
Maravilha, hein? Mas eu mesmo torço é pro Flamengo, então eu tô feliz com esse Maracanã cheio aí, que viu um show bonito.
Pois é, agora já tá classificado, né? Pra sexta e última fase, que é a fase da Libertadores, a última fase da Libertadores, a sexta rodada da fase de grupos, já estão classificados o seu Flamengo, tá classificado, o Grêmio também, né? Vai ser ali pra somente saber quem vai ser o primeiro do grupo na próxima rodada contra o River Plate, mas o Flamengo já vai jogar contra o River Plate classificado, isso é bom. Aliás, em se falando de Brasileirão, na rodada do Brasileirão, que também é a sexta rodada do Brasileirão, jogos no final de semana, vou destacar aqui dois jogos, são dois clássicos. Aliás, gente, só tem dois clássicos nesse final de semana. É Flamengo e Vasco e Sport Corinthians.
Não. Imagina que ele tá levando a sardinha pro lado dele.
Flamengo joga com o Vasco, o clássico carioca. E o Todo-Poderoso Esporte vai lá para... Aliás, está em casa, vai enfrentar o Todo-Poderoso Corinthians. Então,
ser o placar? Que
olha, contra o Corinthians é muito complicado.
Tomara que não sejam sete.
Não, a Paula Groba, você não vai mais ser convidada para os minutos. Eu acredito que um empate aí tá bom. Ganhar do Corinthians não tá fácil hoje, não. Tá?
Mas sério? Você vai no empate?
Eu vou no empate. Em casa.
Uma mais
tá sendo
aí.
Humilde. Tá sendo...
Não, eu tô sendo realista. Não tá fácil.
Mas é o quê? 1-1?
1-1 eu acho que tá bom. Pra também o torcedor, como eu acho que a Ilha vai estar lotada, o torcedor também vê algum golzinho, né?
Vai ajudar, mas, né? É. E ele vai ajudar nessa defesa.
Isso, sim. Paula Groba, muito obrigado pela sua participação. Participe mais vezes aqui na época da Copa do Mundo, a gente vai chamar você para participar aqui com a gente, tá bom, Paula?
Obrigada, Gisiel, Marcela, foi um prazer apresentar essas falas aí da Copa, né? O outro assunto a gente não gosta de falar.
É verdade.
Faz parte da notícia.
Um abraço, Paula, obrigado pela participação.